antes que entender o que você está falando de vida após a morte. Já perdi aqui. E se Cristo não ressuscitou, não temos nada para anunciar. E vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque temos afirmado que ele ressuscitou Cristo. E se é verdade que os mortos não ressuscitam, então Deus não ressuscitou Cristo.
Então tudo isso é uma farsa. Então toda a vida de Jesus Cristo é uma farsa. Então todo o evangelho, o acordo firmado por Jesus Cristo com vocês, é uma farsa. Se não há vida depois da vida, se não há animação depois da vida, então todo ensinamento é uma farsa. Tudo é uma farsa. Mas nós precisamos entender outra coisa. Que nós precisamos entender uma outra coisa. Tá certo, então eu acredito que existe uma vida depois da vida.
Da morte.
Depois da morte, depois da vida, né, dessa vida. E aí eu te pergunto assim, se você acredita que existe uma vida depois dessa vida, eu lhe pergunto, o que você espera dessa outra vida? Esse é um ponto fundamental. Porque para aqueles que já têm a consciência dessa nova existência, fica a minha pergunta, o que, que você espera dessa outra vida? Que você vai continuar tendo a sua casa? Que você vai continuar tendo seu filho? Que você vai continuar tendo seu carro? Doce ilusão. Veja, primeira coisa, é você começar a ver e a sentir que existe uma outra vida. Mas essa queixa deve lhe levar a um questionamento. Será que eu estou preparado para essa outra vida? Será que eu posso viver nessa outra vida? Porque, veja, se você está apegada à sua casa, como é que você vai viver essa outra vida? Se você está apegada ao seu filho, como é que você vai viver essa outra vida se ele vai ficar aqui, nessa vida? Então não adianta só também nós ficar na... Ah, eu sou espírita, eu acredito no espírito, eu acredito na encarnação. Tudo bonito. Mas eu não vivencio essa nova vida hoje. Eu sou espírita, canto moê. Eu vou me preocupar com isso. Mas agora eu vou me preocupar em viver essa vida material. Continuo perguntando, para que então viver? Gimeza, se você vai viver a eternidade como espírito, para que se preocupar em aprender a viver essa vida material? Que ela vai acabar daqui a pouco. Não seria mais lógico, não seria mais inteligente você usar essa vida para aprender a viver a outra? Então veja, o acordo de Jesus Cristo é que você vai ter uma nova vida. E se você acredita nessa nova vida, você tem que começar hoje a se preparar para essa nova vida. Eu diria na palavra de vocês, você tem que aprender a morrer. Você tem que usar a vida para se preparar para morrer. É para isso que serve essa vida aqui. Para você se aprender a se preparar para morrer. Morrer como Jesus Cristo morreu. Porque se você não morrer como Jesus Cristo morreu, você não alcança a ressurreição.
Como assim?
Feliz. E dizendo, Pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade. É assim que você tem que aprender a morrer. A morrer a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, a cada acontecimento.
A cada decepção
você aprender a dizer, Pai, afasta de mim este cálice, Mas se não for possível, que se faça a vossa vontade. É isso que é o sentido da vida. É isso que é o sentido da insurreição, do acordo. É isso que é o sentido do Evangelho, o acordo de Jesus Cristo com a humanidade. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, louve a Deus por tudo que Ele lhe dá, mesmo que você quisesse outra coisa. Aliás, também é o ensinamento do Kisna, que diz que você tem que sacrificar sua intenção a Deus. Aliás, é o mesmo ensinamento do Buda, que diz que você não pode se apegar aos seus desejos e paixões. Aliás, é o mesmo ensinamento de todos os mestres, porque a verdade é só uma. Conhece a verdade e a verdade vos salvará. Ficou claro isso? Ah, tem alguma pergunta?
Não, estava pensando que se a gente falar, né, por aí, tentar explicar, que eu pelo menos tento explicar para as pessoas que eu conheço, que não vamos ressuscitar, assim, né, que não vamos morrer e tal. Daí eles vão falar, mas Jesus é Jesus, a gente não é nada, né? Não somos todos que vão entender.
Gandhi fala, Jesus é Jesus, e eu sou eu. Jesus é filho de Deus. E eu também. Porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Então eu sou tanto filho quanto ele. Agora, se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Na verdade é porque eu não quero. Porque eu não estou disposto a abrir mão dos meus passões, dos meus desejos, da minha intenção.
Mas aqui falando nisso, a gente pode dizer. E Jesus já tinha atingido um certo grau
Jesus
de
elevação. Jesus ou que?
Jesus já tinha atingido um certo grau de elevação para merecer tornar um instrumento de Deus para fazer o que ele fez?
Naquela vida, sim. Naquela vida, ele estava apto a exercer aquela função mediúnica. Agora, em outras vidas, ele pode não ter alcançado isso e não ter exercido. E aí precisa sair da carne, de apagar todo o seu ego para recuperar toda a sua consciência espiritual e aí voltar de novo ao trabalho. Jesus, o médium de Cristo.
E na verdade, né, isso que a Michelle falou, que as pessoas falam, ah, Jesus era Jesus, quem sou eu? É que as pessoas veem ainda hoje Jesus como o mágico, que fez o milagre, que fez isso aqui. Se a gente entende Jesus como um instrumento de Deus, fica mais fácil. Qualquer um de nós pode ser um instrumento de Deus.
Não é só isso. As pessoas veem Jesus como usar ponto. Como se tivesse nascido ponto. Sim. Ele não nasceu ponto. De volta a dizer o que eu já disse. Nasceram ao mesmo tempo diversos Jesuses. E a história poderia ter acontecido com outros Jesuses. Agora, de um deles estava mais apto naquele momento. Então, aquele que foi o médium do Cristo foi o que estava melhor preparado naquela vida. Mas não quer dizer que em outras missões, em outras encarnações, fosse isso. Então, o Jesus pichijou merecer seu médium de Cristo. Ele não nasceu para ser o médium de Cristo. Ele nasceu como um daqueles que tinha a possibilidade de ser o médium do Cristo.
Para mim fica mais fácil,
né? A moça do Niterói entendeu isso? Porque para ela acho que isso é novo, né? Essa história de ter muitos Jesuses.
Sim, é novo. Não sei se entendi.
Então, depois eu explico melhor quando nós for lá, né? Ou então, se ela quiser, depois ele te fala, pai.
Continua.
Isso.
Continuando a ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, a fé... Ai, pai, eu não estou conseguindo falar. Não, não.
Pode falar daí.
Não, para respiração. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm não vale nada. Eu perco a voz. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se é assim, os que morreram crendo em Cristo estão perdidos.
Então, se, que não há essa vida depois da vida, a fé que você tem, ou seja, a confiança interna que você tem a Deus, não vale nada. Veja, você precisa aí confiar em Deus e se entregar a Ele para passar pelas suas situações negativas, as decepções que você falou, com amor, com felicidade. Você precisa entender que Deus está lhe amando, lhe dando aquela situação, para quê? Para que você se apume, se você se limpe e vá viver essa nova vida num estado de graça, num estado de felicidade plena. Agora, se não há outra vida, que confiança é essa? Eu vou querer nessa. Vou querer agora. Então eu não posso me entregar a Deus, porque eu não entendo essa vida como preparatório para outra vida. É isso que a diferença. Aquele que compreende e que tem fé em Deus, sabe que essa vida é um simples preparatório para outras vidas. Para outra vida, para a vida espiritual. Agora, se não há outra vida, você está se preparando para quê? Para morrer? Então vamos gozar tudo agora. É essa consciência de que existe a ressurreição, ou seja, de que existe uma vida espiritual ativa com uma consciência diferente dessa que nós temos hoje, num mundo diferente desse que nós vivemos hoje, que vai nos levar a vivenciar com amor todas as situações da vida. Se eu não tiver essa consciência, não adianta nada. Porque eu não vou conseguir viver. Eu vou querer agora, vou querer já. Agora, se eu tenho a consciência da outra existência, a entrega é muito mais fácil. Porque eu me entrego até querendo ganhar, não nessa vida, mas ganhar em outra vida. Ficou claro isso? Então, principalmente para aqueles que acreditam na vida depois da vida, é bom lembrar disso. Você tem outra vida. E que essa nova vida será marcada pelo que você faz nessa. Então, entender que essa vida é simplesmente um cursinho preparatório para você viver outra vida.
Se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo.
É mesmo, né? Se a sua fé em Cristo é para esta vida, você é uma pessoa infeliz, sabe por quê? Você vai morrer crucificada, você vai ser criticada, você vai ser acicaiada, vão bater em você, vão cuspir em você. É, se a fé que você tem em Cristo é só para essa vida, acredite que a sua vida será isso. Então não adianta nada você ter essa fé. Ficou claro isso? Então se você quer viver Jesus, você tem que viver Jesus na certeza de uma nova vida. Agora, viver Jesus para essa vida não adianta de nada. E, volto a repetir. Hoje a grande mensagem do Paulo foi essa. É que nós precisamos colocar o amor em prática. Vamos ler mais um pouquinho, filho.
Ah, para entender, sim,
senhor. Deixa eu, mas dá para acabar esse?
Não dá. Me acesse,
ah, então tá certo. Então, nós continuamos amanhã, né?
Posso ler um pedacinho aqui que ainda está falando de ressurreição. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou. E isso é a garantia de que os que estão mortos também ressuscitarão. Porque, assim como por meio de um homem veio a morte, assim também a ressurreição veio por meio de um homem.
Isso. A morte surgiu através de um homem. Ou seja, através da humanidade do ser. É quando Adão se transforma em humano. Aí nasce a morte. Porque só morre quem está aprisionado em matéria carnal, mas deixa. Na humanidade. E a salvação veio através de um espírito humanizado. Através do Jesus que se ligou ao Cristo. É essa a mensagem que Paulo está dizendo.
Quer dizer que Adão trouxe a morte e o Cristo a ressurreição.
O que é Adão? A humanização de um ser. Porque até ele ser o Adão, o ser humano Adão, ele era um espírito. Espírito não tem nome. Então, quando o espírito se transforma em Adão, ou seja, quando ele se humaniza, nasce a morte. E a morte, e o fim da morte também veio através de um espírito humanizado. O Jesus, um espírito humanizado através do Cristo, ligando a ele.
Assim como todos morrem por estarem unidos com Adão, assim também todos ressuscitarão por estarem unidos com Cristo.
Isso. Assim todos aqueles espíritos que alcançam a morte física por estarem ligados à humanidade,
Adão,
encontrarão a salvação por estarem ligados a Cristo, Jesus Cristo, um ser humano. O que isso quer dizer? Veja, olha bem. Você encontra a morte por estar ligado a, por ser humano, por se transformar em humano. Mas só alcança a salvação na humanidade, num ser humanizado, o Jesus Cristo. Qual a diferença entre Adão e Jesus Cristo?
O Adão era espírito e se humanizou. Cristo era humano
e se espiritualizou. Então, qual a diferença entre Adão e Jesus Cristo?
Adão trouxe a morte, Jesus a vida.
A diferença é que Jesus Cristo dizia: Pai, afasta de mim este cálice, mas se for possível, que seja feita a vossa vontade. E Adão dizia: Eu quero dizer o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que é bonito e o que é feio. Eu quero ter o poder de definir as coisas do mundo. Enquanto Cristo, Jesus Cristo, abriu mão deste poder.
Pegou a Deus.
Então, através do Adão, ou seja, através desta busca do poder de definir as coisas, eu alcanço a morte. Mas quando eu começo a viver como Cristo, abrindo mão disso e louvando a Deus a todo momento, eu alcancei a ressurreição. Ficou caro isso? Ficou caro isso para a moça do Niterói?
Eu falo por aí, porque o negócio é muito difícil, né?
Então tá certo.
Eu lembro aqui, é um negócio bem complexo.
Deixa ela. Deixa que
mas
ficou caro.
Demora um pouquinho, mais ou menos.
Amanhã vai ficar mais caro, que eu, de hoje até Giacheta, nós só vai falar de ressurreição. Dessa ressurreição, inclusive tecnicamente o Paulo fala disso. E aí nós vamos falar. Agora, o importante é compreender essa passagem. Você tem que, para saber quem é Adão, você tem que voltar lá na Gênesis e entender o pecado original. Ou seja, aquela de coisa de querer abrir os olhos e ser igual a Deus. Esse é o Adão. E o Jesus Cristo é aquele que disse sempre: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no chão. Então eu abro mão do meu poder de saber o certo e o errado, o bonito e o feio, e entrego a Deus esse poder.
O Adão queria ter o poder de Deus. Por isso ele se humanizou. E Jesus, ao contrário, entregou esse poder a Deus, devolveu esse poder que sempre foi de Deus a ele, né?
Isso. E aí ele se espiritualiza. Essa é a definição perfeita de como você alcança a ressurreição. Se você vai alcançar a morte através do Adão, ou seja, você vai ter que entrar no processo de encarnação, porque você é um Adão, a saída para o processo de encarnação é você ser um Jesus Cristo.
Interrompe o ciclo da encarnação?
Que interrompe o ciclo da encarnação. Como o Kina diz, na hora que você abrir mão da sua intenção, você acaba com o ciclo de encarnação. Como o Buda diz, na hora que você abrir mão das suas passões e dos seus desejos, você alcança o Nirvana, não mais encarna. Todos os mestres ensinaram a mesma coisa. Não tem jeito. Se a filha está perguntando se você compreendeu melhor agora, moça do Niterói. Disse assim, faz o aqui e fala com isso. Nirvana é o céu. É o paraíso. O Buda chama o paraíso de Nirvana. Tá? Mas, no, é só o nome. Só o nome.